À boca de cena. O escritor escreve, o leitor lê. Aqui, à boca de cena, ouve.
O Bessa, o Teixeira e o Blá Blá. Três amigos, como havia de antes, e que partilhavam o mesmo local do trabalho e as festas de família. Com algum ciúme da parte das esposas, que sempre desdenham dos sentimentos dos homens. Ao longo de 30 anos ou mais, eles encontravam-se depois do almoço para tomar um café, sempre na mesma mesa de canto e gozando o trânsito como se assistissem a um espetáculo circense, com gladiadores e tudo. Eram muito cépticos quanto a inovações e desempenhavam na cidade, mal comparado, o papel dos coros da tragédia grega. Avisavam e anunciavam desgraças com um apetite devorador. A cidade não podia viver sem eles, sem o seu espírito crítico, ignorante, mas nem por isso menos respeitável. O Bessa era um homem de boa presença e cabelo ondulado. Esfregava-o com álcool todas as manhãs para que não lhe caísse. E o resultado é que se tornara branco como a neve ou qualquer coisa assim branca. O Teixeira era sério como um poste e parecia dormir de pé quando os outros discutiam qualquer assunto divulgado pelos jornais. O Blá Blá nada mais fazia do que inventar anedotas, algumas geniais, e dizia-se que as vendia para a televisão, ainda que eu não tivesse nunca dado por isso. O assunto ultimamente escolhido era a Casa da Música. De tão ventilada e sacudida aos quatro ventos, caía e levantava-se para expor novos argumentos e anunciar novos palpites sobre o seu preço, o seu enquadramento na paisagem que, como todos sabem, é de grande atribulação do trânsito. O grande jardim de fronte era, na primavera, uma glória de verdura. O Bessa lembrava-se dos seus tempos de namorado quando ia sentar-se com a noiva num banco, debaixo dos olhares lúbricos dos jardineiros. O Blá Blá disse, enquanto mexia o café com uma colherinha de alpaca que trazia de casa. Se aquilo tivesse em cima um anjo que andasse de roda como uma bailarina, eu já aceitava. Chamava-lhe a Caixa da Música e era bastante para me convencer. Mas assim não me convenço, nem à mão de Deus Padre. Tenho as minhas dúvidas se aquilo serviu alguma vez para as coisas da música. Era um projeto para um casal que se separou, o que é já um mau começo. Devia ter uma queda de água em qualquer lado e não tem. É uma adaptação, não uma criação. Não tenho palavras, disse o amigo, e tomou um ar mais fechado e grave. Era ele quem dava consistência à amizade dos três companheiros, pondo sempre um ponto final às discussões que ameaçavam azedar-se. Nunca o viam alterar-se nem parecer sofrer com alguma coisa. Só uma vez disse, de maneira que nem sequer parecia confidencial, que não desejava ao pior inimigo uma mulher na menopausa. Os outros ouviram com alguma surpresa e calaram-se. Nunca discutiam assuntos de alcova, só alguns casos de heranças e de empréstimos. Tinham dívidas e se arriscavam a alguma despesa supérflua, chamavam-lhe investimento. Um fato feito no alfaiate era um investimento. Era do tempo em que só havia três cursos nobres e os restantes eram recursos, como o de arquitetura, por exemplo. O mau juízo que faziam dos arquitetos contribuía para aquelas razões que envolviam, bem entendido, a Casa da Música. O facto de não constar no projeto o fosso de orquestra punha-os no auge da irritação. Um fosso tem um sentido doutrinal. Quem se livra do laço cai ao fosso. Não sei se leram isto. Disse o Bessa, que era o mais erudito. O Blá Blá respondeu, se é que aquilo era resposta. Eu já não leio nada. De tanto ler contra os malefícios do tabaco, deixei de ler em vez de deixar de fumar. O porto deles era concebido como um certo fanatismo e amor saudoso. Amavam o porto e, mesmo descalabrado como estava, admitiam que era a mais bonita cidade do mundo. Bonita porque sim. Esses musgos nos muros, como não há outros. Pode ser que a casa da música, quando tiver musga em cima, nos pareça bem. O tempo cura tudo, até a obra mais azarada, até as marcas da varíola. O que nos parece feio, amanhã confunde-se com o imaginário que, como sabem, nega o tempo, disse o Bessa. Ao envelhecer, quando a casa da música for uma recordação para as crianças de agora, vão achá-la linda. Para nós, o Palácio de Cristal, onde eu ia patinar e onde se fazia a exposição das rosas. Não se aguenta toda esta desorganização, palavra, disse o Blá Blá, enciumado pelo estilo bem falante do outro. Não se aguenta. É da capacidade de suportar a desorganização temporária que se tira a capacidade de criar do novo. Eu leio muito e não deixo de fumar. O Blá Blá ficou moado e pediu outro café. Um silêncio desceu sobre a tertúlia dos três amigos. Um silêncio que eles evitavam sempre que podiam, porque ia direito ao mais íntimo deles próprios. E a amizade não se faz do que é íntimo, mas do que é superficial. Lá isso é verdade, disse o Teixeira. Tinha uma coleção de frases que combinavam com tudo e era muito importante também para o bom acordo de todos. O empregado de café trouxe a conta. Dividiram-na entre os três, como era costume.